Bom dia, irmãos.
Bom dia.
Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Só queria certificar se esse relógio está certo, o relógio, né? Porque o ponteirinho, ele é moderno, né? O ponteirinho, não tem um ponteirinho de segundos ali. Tá ok. Irmãos, é para nós, para mim, para minha família, esposa Mara, Tiago e André, Deus nos presenteou aí nesses dias. E como uma irmã falou, realmente é um refrigério para nós. Porque nós não contávamos em estar aqui, porque o nosso plano é um projeto de 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3 anos. E se vocês estão lembrados, nós saímos daqui depois do primeiro jogo da Copa. Né? Fizemos um churrasquinho ali na casa da irmã, gostoso. E aí depois disso, obrigado. Depois disso, então, nós seguimos rumo ao Amazonas. Então tem aí 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Já que nós estivemos aqui, né? Então a gente veio no meio desse período. Eu recebi um e-mail o começo do ano da Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, me convidando para ser o preleitor da 23ª conferência deles. E pedi um tempo para orar e para pensar, e uma semana depois eu respondi o e-mail de maneira positiva, mas eles não falaram nada, não mandaram nenhuma confirmação, não retornaram o e-mail. E eu imaginei que eles arranjaram outro, não vai ver que não deu certo a conferência missionária. Mas só o mês passado, eu acho que talvez uns 35 dias aí, que eles retornaram mandando e-mail falando: nós gostaríamos de ter toda a família. Então, puxa, eu falei: Mara, eu nem sabia que eu ia, agora ele quer todo mundo, né? Então, enquanto eu falei para a igreja, a Mara então falou para as crianças, né? E a Mara falou: quem que vai bancar isso aí? Eu falei: eles estão convidando, eles bancam, né? E aí nós íamos retornar, porque nós chegamos no dia 16, se eu não me engano, que foi quinta-feira passada, né? Sem ser essa outra. Nós já íamos retornar na segunda ou terça-feira. Mas aí nós pedimos para ficar aí uma semana a mais, completando um ciclo de 10, 11 dias, 12 dias até quarta-feira, quando nós vamos estar saindo, quarta-feira, 10 e 10 aqui de Cumbica. Não sei se o pessoal conhece Cumbica, né? Nós vamos estar saindo e retornando 12 dias. Por que que nós não ficamos mais? Eu sempre falo, missionário não pode demorar muito, senão esquece. Não, o pessoal esquece do missionário, né? Da família. E não pode também, a família do missionário está toda hora aqui. Não fala: ai, que saudade, mas vocês de novo aqui. Então tem que dar um tempo para sentir saudades aí, irmãos. Mas para nós foi realmente uma surpresa muito agradável. Nós pedimos para ficar um pouco a mais, a igreja aceitou perfeitamente. Porque estando aqui, então nós aproveitamos essa uma semana a mais para fazer um check-in na boca. A Mara fez um tratamento, eu ontem estive no dentista, as crianças foram no médico, então isso faz parte aí. De maneira que, né, ficou difícil ligar, entrar em contato com os irmãos, e se marcasse uma visita, a gente estava na roça, né? Aí ia ter que visitar todo mundo. Então a gente ficou assim meio boca fechada, né? Para que a gente pudesse ter todo o tempo livre para o dentista que estava fazendo esse nosso tratamento. Senão a gente ia marcar uma visita aqui, outra ali, outra aqui, aí ia chegar no dentista: pode ser terça? Não, terça-feira não dá. Pode ser quarta? Não, quarta-feira não dá, né? Então foi um tempo gostoso, vamos estar retornando. Infelizmente, então, por um lado a gente não pôde visitar vocês, mas felizmente, por outro lado, de poder estar aqui e vê-los e abraçá-los, isso para nós é muito significativo. Puxa vida, irmãos, é um bom dia mesmo. Falei bom dia, mas é um bom dia sim, de mão cheia, né? De mão cheia, né? Bom estar com vocês, abraçar vocês, ver vocês. E de 1 ano e 2 meses para cá, algumas coisas mudaram. A gente está numa fase assim de transição, não transição de ministério. A empolgação é a mesma, o amor é o mesmo, o desejo é o mesmo. Está indo para 10 anos que nós fomos enviados pela nossa igreja. E, puxa, toda vez que a gente volta feliz, alegre, mas também desejosos de poder retornar para dar continuidade no trabalho lá. Mas digo transição, por quê? Porque duas coisas aconteceram aí de novo na nossa vida nesse ano que passou. Primeiro foi a idade escolar do André. Você viu lá o Curumim? O Curumim está grande, né? Ele está com 6 anos e 4 meses. O André e o Tiago, ele está com 2 anos e 10, indo para 11 meses. Em novembro, o Thiaguinho, ele completa 3 anos. Então o André, o que para nós era só futuro, agora é realidade, ele está estudando. Ele tem que estar todos os dias, toda semana, todo mês, na sala de aula. E ele, então, nós fizemos o seminário flutuante o mês passado, ele faltou uma semana, e ele já está perdendo 2 semanas de aula. E é muito complicado isso, sem entrar em detalhes, mas a diretora já falou, olha, pastor, o ano que vem não dá para ele faltar tanto assim, porque ele já entra na segunda série, no segundo ano. Então, nós estamos fazendo, eu estou fazendo mais viagens, mas com um tempo menor. E muitas das viagens eu estou fazendo sozinho ou acompanhado por outras pessoas. Mas então a Mara, ela está mais caseira, né? Está ficando mais em casa por causa das crianças. E também de um ano e 2 meses para cá, a gente teve que enfrentar uma situação que nós não esperávamos, que foi a crise que a Mara teve, a primeira no comecinho de agosto do ano passado, teve uma crise uma crise epilética. Pode falar. Minha mão está tampando o microfone? Obrigado, meu amor. Você vendo? Esposa também é para isso. Quando era solteiro, tinha uns marmanjão que eu pegava para fazer isso. Hoje a esposa ajuda nisso aí. Então ela teve uma crise convulsiva, uma crise epilética em agosto. Tivemos que enfrentar essa situação. Nessa época... Foi na semana que deu, eu estava em Itacoatiara, porque naquele dia tinha audiência do Tiago, e a Mara então foi para o seminário flutuante com as crianças, e um outro missionário levou o nosso barco. E nós fazemos ali no Rio Abacaxi, tem um orelhão que de vez em quando funciona, nesse dia, graças a Deus, funcionou. Então, 4 horas da madrugada ligaram, falando, olha, aconteceu isso. Eu levei o medicamento controlado, e ela tomou aquela semana, mas parou. Depois, em janeiro, então, ela voltou até a crise, eu estava do lado, então agora ela está tomando um medicamento controlado, né? Tomou o Idantal e o Gardenal, agora só está com o Gardenal. Então, ela tem que ficar, tem algumas recomendações, ela está bem, né? Dá uma levantada aí, meu amor, fica de pé, só eu te ver melhor, né? Aê! Né? Tá bem, tá magrinha. Alguém falou assim, dona Zinha, você ela tá magrinha. Fala pra ela lá. O médico falou, né, meu amor, que ela precisa fazer 3 coisas. Ela precisa dormir bem, 7 horas por dia pelo menos, precisa se alimentar bem e precisa fazer atividade física, né? Mas ela tá fazendo natação, né? Todo mundo, né? Mas, irmãos, muito obrigado, porque nós sabemos que vocês, nesse momento difícil, que foi um momento difícil, né? Nesse momento difícil, vocês estavam com a gente, segurando aí, né? Orando por nós, e isso fez e faz e fará toda a diferença. Muito obrigado por isso, tá bom? Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Livros de Jonas... Se alguém não conseguir achar, na minha página é 1207, que é Profetas Menores, de vez em quando a gente apanha um pouco aí, né? 1207 do Antigo Testamento. Jonas capítulo 3 e capítulo 4. Eu queria convidar você, se você pode, a ficar de pé e nós vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe a alegria profunda que está no meu coração, no coração da Mara, do André e do Tiago, por poder estar aqui com a igreja tão amada, tão querida, podendo rever os irmãos, e nós sabemos que todo esse sentimento é recíproco. Muito obrigado por isso, porque isso é bênção de Deus. Só a família, só aqueles que se convertem, só aqueles que têm um relacionamento com o Senhor, pode desfrutar das bênçãos da igreja, do corpo de Cristo. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado também por rever os nossos pais, os nossos irmãos. Ah, é tão significativo isso para o André e para o Tiago. É tão bom saber que eles têm primos, tios, avós. Obrigado por todo esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui. E nesse momento, ó Deus, que vamos abrir a Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoe a leitura, a exposição, que o Teu Santo Espírito possa direcionar cada um segundo o teu querer, para cumprir e realizar a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Os irmãos podem sentar. Diz assim a palavra do Senhor, Jonas capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma. Nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, não fez. Com isto, capítulo 4... desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, essa é a palavra de Deus. E é assim que o livro de Jonas, ele se encerra. Todo mundo conhece o livro de Jonas? Eu conheço o livro de Jonas. Eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda, né? Mas já trabalhei muitos anos com crianças. E trabalhando com crianças, eu ensinei, contei a história do livro de Jonas, né? E agora, então, tenho a oportunidade de poder trazer essa meditação baseada nesse livro. Eu gostaria, irmãos, com a graça do nosso Deus, de tirar algumas lições, de extrair algumas lições para a minha vida, claro, o pregador tem que ser dessa maneira, mas também para a sua vida, tá? Então, as lições que Deus traz para nós, eles são para todos. Então, a minha oração, o desejo do nosso coração é que Deus possa falar de maneira muito íntima ao seu coração essa manhã através dessa leitura. E eu gostaria então de ver algumas histórias, algumas lições que nós aprendemos dessa história. Primeira lição que nós aprendemos nessa história, de imediato, que nós começamos a partir do capítulo 3, é, irmãos, o que é importante para Deus, ele precisa ser importante para mim e para você também. Então, essa lição, ela está assim, ressaltada, ela pula aos nossos olhos de maneira muito clara. O que é importante para Deus tem que ser importante para mim. O que é importante para Deus tem que ser importante para você. O que é importante para Deus, meus irmãos, tem que ser importante para nós. Tá? O que mais interessa, o mais importante dessa história, é que todos os fatos que são narrados acontecem com uma pessoa que não era ignorante da vontade de Deus. Essa história, ela não acontece com uma pessoa que não conhecia a Deus, que não era temente a Deus. Ela acontece com alguém que era um profeta de Deus. Quem era Jonas? Jonas era um profeta de Deus. Era o profeta do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Irmãos, qual é a responsabilidade de um profeta? Escola dominical. A gente sempre falava o seguinte para as crianças. O sacerdote, ele pegava, né? Ele representava o povo, pegando então as petições do povo e levando até Deus. E o profeta era o contrário. O profeta, ele ouvia de Deus e ele então falava ao povo. Então essa é a responsabilidade de um profeta. Jonas, como profeta, ele tinha a responsabilidade de falar, de pregar a vontade de Deus. Mas aqui, irmãos, nós vemos uma atitude completamente contrária. É extremamente incoerente o que acontece aqui. É uma atitude, ao invés de Jonas falar, pregar a palavra de Deus, ele simplesmente quer fugir. Né? Qual é o problema de Jonas? O problema de Jonas é que Deus ele dá uma ordem. Essa ordem todos conhecem, por isso que eu não li o capítulo 1 e 2, mas todo mundo conhece a ordem. Começa o capítulo 1, abre o livro de Jonas e Deus dá uma ordem. Qual que é a ordem? Jonas, meu profeta, eu quero que você vá à grande cidade de Nínive e você pregue a minha palavra para aqueles ninivitas. E aí, tá bom, Senhor, eu vou, muito bom. E o que ele faz? Ele vai, pega um barco ali no Jope e ele se dirige não para Nínive, mas ele vai no sentido contrário, no sentido oposto. Essa é a geografia. Nínive está ali e ele então vai para Tarsis. Ele tenta fugir da presença de Deus. Irmãos, o livro, ele se torna até engraçado. Porque como alguém que conhece a Deus, que tem o título de profeta, que é esperado da parte dele alguém que pudesse cumprir a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus, e ele então ele não obedece a Deus. Imagina, irmãos, uma coisa dessa, né? Deus te dá uma ordem, e você, além de não obedecer a ordem de Deus, você se coloca contrário à ordem de Deus. Você é um empecilho para que o plano de Deus seja realizado. É isso que acontece aqui no livro de Jonas. E aí, ele vai adiante ainda. E ele pega... E qual a intenção dele, de acordo com o capítulo 1? A intenção dele é fugir da presença de Deus. É fugir da presença de Deus. E ele vai e foge. E isso é um outro absurdo. Por quê? Porque não há nenhum lugar da face da terra que eu e você podemos fugir da presença de Deus. Já tentou se esconder de Deus? Não precisa nem balançar a cabeça. Já tentou fugir da presença de Deus? Sabe quando isso acontece, irmãos? Quando geralmente a gente faz alguma coisa errada. Quando geralmente nós reconhecemos diante do Senhor, diante da palavra de Deus, que nós então pecamos contra Deus. Isso foi assim desde o Jardim do Éden lá, né? E aqui se repete. Então o profeta de Deus tenta fugir da presença de Deus. Isso é um absurdo, porque o salmista ele já falava, olha, se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. E Jonas poderia ouvir e falar, mas se eu vou para Tarsis, o Senhor está lá também. Aonde, Senhor, eu fugirei da tua presença? Aonde me ausentarei do teu espírito? Mas essa é a intenção do salmista aqui. A vontade de Deus, irmãos, era salvar vidas. A vontade de Jonas era que Nínive fosse destruída. Isso era claro. Olha que contraste aqui o livro ele traz. Deus, ele tem planos, irmãos. Deus, ele tem vontade, irmãos. E essa vontade, ela precisa ser realizada. Por isso, o que é importante para Deus tem que ser importante para nós. Qual que é a vontade de Deus quando Deus dá uma ordem de pregar a palavra? Deus, ele nos pede para pregar a palavra de Deus, não é verdade? Não foi a mim só. Não foi ao pastor, não foi ao presbítero, aos líderes. Todo mundo foi dado essa ordem. Quando essa ordem é cumprida, o que que acontece, irmãos? Quando a palavra de Deus ela é pregada, o que acontece? O que que nós esperamos? O que que Deus espera? Que haja aceitação. Que haja conversão. Que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja mudança de atitude. Foi assim com a minha vida, foi assim com a sua vida, irmãos. Quando a palavra de Deus ela é pregada, tem que haver mudança. Na vida, na família, no bairro, nas comunidades, aonde o evangelho penetra, acontece isso. E nós temos então que pensar nisso. Deus tem planos, vontade. Será que nós temos valorizado? Será que nós temos valorizado a vontade de Deus? O que é importante para Deus? Será que é importante para nós? Ou será que nós temos valorizado tantas outras coisas, irmãos, que para Deus, olha, Deus não valoriza, Deus não espera, Deus até despreza? Nós podemos ler o livro de Jonas e aprender lições preciosas para a nossa vida. E isso, para isso serve a história, né? Não sei se tem algum professor de história, mas a maior lição da história é a gente poder olhar para ela, olhar para o passado e a gente então tentar corrigir os erros do passado. Então, Jonas, ele o que era importante para Deus não era importante para ele. Deus queria salvar, ele queria condenar. Deus queria que aquelas pessoas fossem para o céu e compartilhasse das suas maravilhas, da sua presença, e Jonas queria que aquelas pessoas fossem para o inferno. E nós devemos tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa vida. Para que essa armadilha fique longe de nós. Porque é possível, irmãos, a gente então valorizar tantas coisas nesse mundo e esquecer o que é mais importante. Esquecer o que é mais importante. Lembro que nós conhecemos um garotinho, não era tão garotinho, era um jovem, um adolescente de 15 anos, quando nós fazíamos um treinamento lá ainda no Pará, né? Fazíamos o treinamento eu e mais outros dois professores, o professor Marcos e o professor Claudinei. E então nós ficamos sabendo de um acontecimento, e aquele acontecimento chamou muita atenção, chamou toda a nossa atenção, de um menino de 15 anos, que não tinha irmãos, não conhecia Deus. O povo dele não era o povo escolhido por Deus, era um povo pecador, um povo idólatra, um povo com maldade no coração. Quer dizer, ele não tinha o histórico de Jonas, mas ele se converteu. E ele estava querendo crescer e conhecer a Deus. E esse menino, então, ele fez parte do treinamento. O missionário apresentou o treinamento. Aconteceu, num outro final de semana que eu não estava lá, então aconteceu esse episódio. Nós ficamos sabendo que enquanto o menino estava ali assistindo a reunião, a mãe então se dirigiu àquele local com um olhar assim endemoniado, com um pedaço de pau desse tamanho, e a mãe então, na frente de todo mundo, não deu uma surra não, irmãos, a mãe espancou aquele menino de 15 anos, levando o menino para casa. E aí nós ficamos sabendo dessa situação, oramos, o treinamento ele era semanal e ficamos assim curiosos para saber o que, que ia acontecer. Até que no outro final de semana, a pessoa que estava lá dirigindo o culto, dando o culto, ela compartilhou que aquele menino ele chegou atrasado, mas chegou. Enquanto ele estava assistindo o culto, ele estava com um olho na Bíblia, o outro olho no pregador e ainda arranjou um outro olho para toda hora olhar para trás para ver se a mãe não chegava. Agora, você imagina um menino de 14, 15 anos que tomou uma surra, foi espancado pela mãe. Aquela história, irmãos, E aquela experiência desse adolescente fez muito bem para mim. Foi algo que eu aprendi muito com a vida daquele menino. Porque ali estava um rapaz que se converteu e que queria conhecer melhor a Deus através do estudo da palavra de Deus. E que ele queria valorizar isso. Então eu fiquei imaginando assim, pensando, quem venceu? Aquela expectativa, será que o menino vai voltar? Será que ele não vai vir no outro final de semana? Irmãos, entra o ódio cravado no rosto, no coração daquela mãe, querendo fazer com que o filho pudesse seguir outro caminho e não os caminhos de Deus. Entre o ódio da mãe e o amor do menino em aprender a palavra de Deus, venceu o amor do menino. Por quê? Porque ele sabia o que era importante para Deus. Ele, mesmo não tendo sido discipulado, mesmo não conhecendo a Bíblia, mas ele sabia que o que era importante para Deus deveria ser importante para ele. É isso que nós aprendemos dessa lição. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós precisamos aprender essa lição. E precisamos aprender e sempre procurar a não esquecer, porque às vezes a gente não coloca em prática aquilo que nós aprendemos. O que é importante para Deus tem que ser importante para nós. Uma segunda lição que nós aprendemos, irmãos, nesse texto, é que a vontade de Deus, ela não muda. A minha vontade, ela muda. A tua vontade, ela pode mudar. Eu lembro quando eu era criança, eu não gostava de alface. Hoje eu gosto de alface. Eu lembro que eu gostava mais do pudim da minha mãe do que da gelatina. E hoje eu gosto mais da gelatina do que do pudim, né? Gostava muito de açaí, né? Nós tomamos muito de açaí lá, mas a gente tomou muito que eu enjoei e não gosto mais, não gosto tanto assim de açaí. Então a gente tem coisa que a gente muda. Mas a vontade de Deus não muda. O autor de Hebreus, ele fala, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será por toda a eternidade. Irmãos, para Nínive, para Deus, Nínive era importante. Para Deus, Nínive era importante. Para Jonas, Nínive era desprezível. Os ninivitas, irmãos, e não é só a palavra de Deus fala, os estudiosos também, seculares, eles mostram o quão cruel foi na história os ninivitas. Dos grandes impérios que tivemos no passado, voltando na ordem decrescente, o Império Romano, o Império Grego, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, e o Império Babilônico, então, ele engoliu o Império que a gente chama de Império Assírio, que não teve a mesma grandeza desses últimos quatro. Mas os estudiosos, eles falam o quão terrível eles foram, os assírios. A maneira criativa que eles arranjavam para matar, para derramar sangue. E Jonas sabia de tudo isso, irmãos. Sabia de tudo isso. A história mostra o quanto esse povo foi cruel, isso é verdade, o quanto esse povo foi pecador, também é verdade. Mas quem disse, irmãos, que Deus ele veio só para salvar os bonzinhos? Quem disse? Se não, será que a gente estaria aqui hoje? Hã? Qual que é? O que torna uma pessoa a ser candidata da salvação não é se a pessoa é boa ou se a pessoa é má. Não é se a pessoa é sã ou se ela é doente. O que torna uma pessoa candidata à salvação, sabe o que é, meu irmão? Sabe o que é, minha irmã? O que torna uma pessoa candidata à salvação é a graça de Deus. E a definição de graça, curtinha, Deus dá para nós aquilo que nós não merecemos. Essa é uma definição simplesinha de graça. Mas tão completa, né? Deus dá para nós o que nós não merecemos. Então Jonas, ele vai e obedece, né? Mas ele obedece a contragosto. Jonas, ele vai e ele prega a palavra, mas ele prega contrariado, né? Ele prega com o coração assim, ele vai, mas o coração dele, né? É uma obediência que não vinha do coração. Não vinha do coração. E aí, talvez ele prega, irmãos, a sua... Não sei se eu posso falar assim. Mas talvez ele prega a sua pior mensagem. Uma mensagem dura. Uma mensagem que não tinha misericórdia. E aí, a partir do capítulo 3, ele vai nas ruas da cidade de Nínive e ele começa a pregar. E ele é obediente. Mas olha a pregação dele. Dá uma olhada lá na pregação. Ele prega e fala, olha, eu estou pregando aqui, mas vocês vão tudo para o inferno, e não vai demorar muito não, e Deus vai mandar fogo. Aí Deus vai mandar fogo é por minha conta, né? Que não está no texto. De vez em quando eu me empolgava, e os meus pais espirituais ficavam ali, ó. Quando eu saía, já passava para, né? E eu fico imaginando, vai acontecer, vai todo mundo para o inferno, e não vai demorar muito não. E ele fala isso. E aí sabe o que acontece, irmãos? Né? Acontece o que acontece o que ele não espera. Ele não esperava. Capítulo 3, 1. Ixi, agora eu me perdi aqui. Ó. E agora para assar Jonas aqui? Aqui, achei. Aqui. Fiquei com medo agora, né? Eu sou professor de como é que é? De panorama do Antigo Testamento, ficar na frente aqui. E não conseguia achar o livro de Jonas aqui. E a partir do capítulo 3, ele fala, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. E ele fala, né? Eu estou aqui para dizer que vocês estão perdidos, vocês vão todo para o inferno e não vai demorar muito não. Irmãos, a vontade de Deus não muda. Deus, ele está querendo salvar e Jonas está querendo condenar. Aí acontece o inimaginável para ele, né? O profeta queria que todo mundo fosse o quê? Todo mundo fosse destruído, e aí ele percebe que todo mundo foi salvo. Que é isso que acontece. O nosso Deus, irmãos, esse nosso Deus, ele é o Senhor de missões. De vez em quando a gente, como homem, nós temos a tendência a valorizar pessoas, né? Porque não é só a Igreja Católica que tem Papa, não, viu, irmãos? A igreja de crente tem papa também. Tem uns peixes grandes aí, olha no meio evangélico aí, que olha, tem cada poder. E tem alguns que são isso, são os títulos, né? Tem um que se chama Doutor Missões. Né? Doutor Missões, o Senhor de Missões é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, o coração do nosso Deus, é um coração missionário, irmãos. Mensagem central do livro de Jonas não é a desobediência do profeta. Mensagem central do livro de Jonas não é a saga de um grande peixe que engole um homem. A mensagem central do livro de Jonas, ela vai falar sobre o amor de Deus pelos ímpios, a sua compaixão pelos perdidos, a sua imensa misericórdia a favor daqueles que estão debaixo da condenação. Esse é o tema do livro. Porque a experiência de Jonas, ela é tão forte para nós, que quando nós lemos, fica assim, ah, o profeta é desobediente. Não. É o livro que fala do quanto Deus é compassivo, do quanto Deus ele é misericordioso, quanto Deus é paciente, irmãos. Essa é a mensagem do livro. Olha aqui, ó, missões é questão de compaixão. Capítulo 4, versículo 2, fala, e orou ao Senhor e disse, olha o que Jonas ele ora, né? Jonas ele fala, sim, Senhor, eu fugi. Deus coloca ele na parede, Jonas fala, sim, Senhor, é verdade, eu fugi. Sabe por que eu fugi, Senhor? Eu fugi porque o caráter do Senhor é misericordioso. Eu fugi, Senhor, porque Tu és um Deus clemente. Está no versículo 2, irmão. Tu és um Deus clemente. Benigno, tardio em se irá. No fundo, eu já sabia, Senhor, que o Senhor ia fazer isso. O Senhor ia salvar todo mundo. Por isso que eu fugi para Tarso. Por isso que eu não queria pregar o Evangelho. Olha que absurdo, irmãos. O que acontece aqui? E Jonas estava certo. O problema de Jonas não era a teologia dele. A teologia estava perfeita. O problema de Jonas era o coração dele. Era o coração dele. Então, irmãos, a vontade de Deus não muda. Essa história aconteceu aí, ó, há mais de 2.700 anos atrás. Deus continua o mesmo. Deus, ele continua querendo salvar. Deus continua querendo restaurar. Deus continua querendo trazer vida aonde não há vida. Né? Então, nós percebemos ali, no nosso trabalho no Amazonas, comunidades que foram alcançadas há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Por exemplo, o pastor Patrick esteve lá em Pachuba, na última comunidade ficamos até, comemoramos o ano novo lá, né? Lembra? Faltou, claro, um panetonezinho, um peru assado, mas teve outras coisas legais ali, né? Por exemplo, pastor Patrick, a comunidade de Pachuba, a última comunidade, há 15 anos atrás, era uma comunidade maldita, amaldiçoada, onde imperava a violência. Aquelas últimas comunidades lá eram comunidades onde o mal ele estava acima do bem. A última comunidade nem era Pachuba, a última comunidade era uma comunidade chamada Mereré. Essa comunidade que está ali a 2 horas de barco, de voadeira, aí a 40, 45 minutos, a comunidade de Mereré, ela não existe mais. Por quê? Por causa da violência. Algumas pessoas morreram ali e os que sobreviveram quiseram sair, ir para a cidade ou ir para outro lugar. Quando nós passávamos em Pachuba, quando o evangelho ainda estava sendo penetrado, o pessoal falava, ó, aquele barco ali, aquele ali é um camarada chamado, conhecido como malária. Por que malária? Ah, porque ele mata mais que a malária aqui. Aí ele encontrou aí, alguns anos atrás, alguém que era mais violento com ele, e aí o trombou ali o Fusca num trem e ele foi embora. Foi embora assim, morreu, né? É a violência. Violência, irmão. Agora, se Deus fosse olhar para aquelas comunidades ali e falar assim, não, vocês não merecem. Eu prefiro salvar os bonitinhos lá de São Paulo. Eu prefiro salvar os engomadinhos lá do bairro tal, do bairro X, do bairro Y. Deus não é assim, irmão. Deus se preocupa com todos. Deus não muda. Deus, ele dispensa graça em cima de graça. Está preocupado, sim, com tudo o que acontece aqui. Está preocupado com a tua vida, mas também se preocupa com a nossa vida, com o povo ribeirinho, com o índio que está perdido lá no meio do rio. E pela misericórdia de Deus, pela compaixão que ele derrama em grande quantidade, ele alcançou aquelas comunidades. Não porque eles eram bons, mas porque Deus é misericordioso. E esse é o nosso Deus, é o Deus a quem servimos, irmãos. Então a segunda lição que nós aprendemos desse texto é que Deus, ele não muda, ele não muda. Ele vai continuar fazendo isso por toda a eternidade até ele voltar. Então essa é uma lição que é deixada. A história de Jonas aconteceu há muito tempo atrás. Muita coisa mudou de lá para cá, mas Deus não mudou, ele continua o mesmo. Para ele, o alcance dos não alcançados é tarefa primordial. Nós, como povo de Deus, nós fomos chamados, irmãos, com um único propósito, que é glorificar a Deus, levando outras pessoas ao Evangelho. E como eu fico feliz quando vem um jovenzinho, falar jovenzinho, brincadeira, né, Mário Magali, né? Menino, ele tinha que descer, ele não podia dar o testemunho em cima, não, tinha que descer, tão grande que ele está, né? Porque é exatamente isso, irmãos. Quando a gente ousa a pregar o Evangelho, Deus, ele abençoa. E vidas são salvas. Porque a vontade dele é essa. E ele tem estendido a sua graça. Nós estamos no tempo da graça. Mas não acho que esse tempo vai demorar muito. Pode ser que demore muito. Pode ser que a gente vá embora amanhã ou daqui a alguns anos. Mas pode ser que Cristo volte hoje. E aí o tempo da graça acabou, irmãos. Deus, ele não muda, irmãos. Essa é a lição que nós aprendemos. Mas existe uma outra lição que nós aprendemos. Nós aprendemos que toda a desobediência, ela tem consequências. Capítulo 4, versículo 3. Toda desobediência tem consequência. O que acontece aqui? Ele entra em depressão. Vê o versículo 3. Ele entra em depressão, irmãos. É? Mas de quem é a culpa? A culpa não é dele mesmo. A culpa é dele mesmo. Ele aqui, a vontade dele era morrer. Sabe por que ele pede a morte? O versículo 3 fala assim, peço-te, Senhor, tira a minha vida. Eu não quero viver, eu quero morrer. Sabe por que Jonas está pedindo a morte? Porque a vontade dele não foi feita. Porque a vontade dele não foi feita. A vontade dele era que Deus mandasse fogo, como fez lá com Sodoma e Gomorra, e destruísse aquele povo. Aí ele ia estar feliz. Mas ele pede a morte. Ele entra aqui numa depressão, ele se isola, ele vai para um canto lá, e lá de cima, então, ele pede para morrer. E é interessante que depois o texto fala que mesmo lá que Deus conversou várias vezes com ele, mostrando o erro dele, o pecado do coração dele, Ele ainda lá, sozinho, ele fica espiando para ver o que ia acontecer. Interessante isso, né? Olha o contraste do amor de Deus e o tamanho do pecado, da maldade do profeta de Deus. Ele fica ainda esperando para ver se de repente Deus, de alguma maneira, ainda não se arrepende de novo e não bota fogo em tudo aquilo. Ele senta, e o texto fala, e ele ainda fica olhando para a cidade lá embaixo para ver o que ia acontecer. Mas Deus já tinha salvado todo mundo. Todo mundo ali entrou num jejum, né? Então, irmãos, nós vemos aqui a figura de alguém, de um profeta que é um profeta, desculpa o termo cholo, alguém mimadinho. Lembra do que o Senhor Jesus falou lá no Getsêmani, quando ele orou? E a intensidade emocional foi tão grande que o suor dele se tornou em sangue. Claro que vocês lembram, o texto é clássico. Ele falou, Senhor, eu não quero morrer na cruz. Senhor, por mim, passa de mim esse sofrimento. Mas, que seja feita a tua, olha que consciência. Agora, o Senhor Jesus não conta, né? Ele é Deus. Ele falou, que seja feita a tua vontade. E Jonatas está dizendo assim, eu quero morrer porque a minha vontade não foi feita. Então, o profeta que você vê, que ele quer que as coisas sejam do jeito dele. E se não for do jeito dele, então ele não quer. Ele quer ir embora, ele quer morrer. Irmãos, tem muita gente, hein, dentro das nossas igrejas que tem essa síndrome de Jonas, né? Eu não quero entrar no molhado, porque eu mesmo já preguei sobre isso, outros já pregaram sobre isso, mas a gente sempre tem que lembrar, né? Tem gente que é assim, não pode ser contrariado, né? Hoje em dia é assim. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estou com 42 anos, fiz dia 11 de setembro. Muito obrigado a todos quanto mandaram um recadinho lá. Não respondi ainda, mas vou responder. Tá? A gente não deu para parar ainda. 42 anos. Então, há 22 anos, 23, 24 anos atrás, eu era jovem. Como alguns de vocês. Né? Como muitos de vocês. Né? O Célio está dando risada e tal, lembrando aquele tempo gostoso. Né? A Jaque. Eu estou falando eu, meu testemunho. Aonde que um líder falava uma coisa para mim, o meu pai espiritual falava uma coisa para mim, e eu retrucava, ou eu respondia com a palavra áspera. Aonde? Isso há 22, 25 anos atrás. O que o meu líder falava, às vezes eu não concordava. Mas o respeito era tamanho que eu não discutia. Porque ele era um exemplo de vida para mim. Hoje em dia, tem muitos pastores que não podem mais chamar a atenção das suas ovelhas. Quando o pastor identifica um problema, uma falha, o pastor, às vezes, ele não tem mais liberdade de chegar e falar, irmãos, ó, isso está errado. Porque tem muita gente mimadinha dentro das nossas igrejas. Muita gente mimadinha, irmãos. É uma atitude infantil, uma atitude ridícula, mas sabe qual é a origem de tudo isso? Está lá no coração. A origem de tudo isso é aquele contraste entre os valores eternos, né? Que dá lugar aos valores terrenos, dá lugar aos valores carnais. Então a palavra de Deus, ela fala que o nosso pecado tem consequência. A palavra de Deus, ela fala que um abismo chama outro abismo. E assim por diante. Nós podemos entrar num ciclo aí, irmãos, vicioso, numa espiral aí, onde a pessoa, ela vai cada vez mais para o fundo. Versículo 5, a gente vê aqui o estado dele, ele vai piorando cada vez mais. Ele busca o isolamento, é um profeta cabeça dura, ele não aprende a lição, ele prefere estar no ventre do peixe, ele prefere ser vomitado pelo peixe na praia, ele prefere que aquelas pessoas morram, mas ele não reconhece que está errado, ele não se arrepende, ele não percebe ali. E aqui então ele está sozinho com um coração rancoroso. E olha até onde chegou o nível espiritual desse profeta de Deus, um homem que conhecia Deus. Versículo 6 fala que houve uma alegria. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Olha, em extremo. Por causa do quê? Por causa de uma planta, irmãos. A alegria de Jonas não estava em Deus. Você não vê ele ajoelhando, ou de pé, ou com o olho aberto, ou com o olho fechado, ou de barriga para cima. Você não vê ele orando, Senhor, obrigado pela plantinha aqui, porque olha, esse sol do Amazonas está complicado, viu? É, irmãos. Quem foi no Amazonas sabe como é que abre aquele aeroporto, aquela porta de entrada. Abre assim, buf, aquele bafão quente, né? Então, eu assim, quando fala que ele estava ali com o sol rachando na cabeça, eu entendo esse sol aí, porque quando a gente anda ali em Manaus, que lá é no meio do mato, a gente fica mais, eu ia falar maloqueirinho, mas não pode falar isso, né? Porque eu sou missionário e pastor, né? Acho que a gente fica mais despojado no meio do mato, bermudinha, camisa do Corinthians, tal, né? Mas quando a gente vai para Manaus, a gente fica mais arrumadinho, né? E colocar uma calça jeans em Manaus, naquele calor, aquele sol rachando, irmãos, o negócio é forte mesmo. E eu creio que esse calor era um calor compatível pela região onde Nínive está, né? Então, um calor grande ali e ele, ai, que gostoso. Mas a alegria dele não está em Deus, ele não agradece a Deus. A alegria dele não está pelas almas perdidas aqui. A alegria dele está não nas coisas espirituais. A alegria dele está nas coisas naturais. E é possível, irmãos, que a gente erre nesse sentido, que a nossa alegria esteja apenas nas coisas materiais. É possível a gente se alegrar em extremo num bem material? É possível. Deixa eu contar uma para vocês aqui que eu contei para o Silvio lá fora. Eu cheguei na terça-feira da reunião aqui de presbítero com uma Harley de 900 cilindrada. Eu cheguei cedo, puxa vida, eu queria chegar mais tarde para todo mundo ver assim, né? E um amigo meu, pastor lá, que foi aluno nosso, né, ele tem uma Harley, e ele falou, puxa, não sabia que você gostava tanto de moto, né? Vamos lá em Campos do Jordão, a gente vai, toma um chocolate quente e volta. Eu falei, não, a gente está sem tempo, não tem tempo para isso. Ah, então vamos lá na praia. Então a gente foi com duas Harley, fomos aqui para Santos, né? E voltamos em duas horinhas, fomos e voltamos, a polícia parou e tal. Mas não multou não, né? Não que a gente molhou, não, isso não, né? Aí voltamos duas horas, puxa, que gostoso. Eu falei, puxa vida, hein? Que gostoso. Eu agradeci, né? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente se alegra nas coisas materiais. Não é? E as coisas materiais, elas são dadas por Deus exatamente para isso, para satisfazer o nosso coração. Não é assim que o salmista fala? Ou não, vamos falar depois, né? Agrada-te do Senhor. E ele satisfará os desejos do teu coração. Então, irmãos, tem que se alegrar na casa, no carro, no cachorrinho, né? Mas nós não podemos esquecer que a nossa alegria maior está nas coisas espirituais. Isso que Jonas faz aqui é um absurdo. Ele se alegrar em extremo numa planta e ele então chorar, pedir a morte porque pessoas se converteram. Ele não se alegra em Deus, ele não se alegra na conversão. Então a maior lição que podemos aprender dessa história do passado é justamente isso, não cometer os mesmos erros. Mas hoje, irmãos, quantos crentes não estão se alegrando com plantas, né? Quantos crentes não estão se alegrando com plantas? E eu sei que o que eu estou falando aqui é um bumerangue, ele vai e volta para mim também. Mas eu queria falar para você, meu irmão, com todo respeito, com todo carinho, com toda admiração, não se alegre em planta não, irmão. Se alegre no Senhor teu Deus. Essa é a alegria maior. Não há alegria maior do mundo quando você é salvo. Não há experiência maior do mundo. Se você teve a oportunidade de levar alguém para Cristo, é uma outra alegria quando você vê que, puxa, você levou uma alma para Cristo. Quanta gente está se alegrando em plantas, quanta gente está se alegrando com cachorrinho, né? Gastando tanto, com tantas outras coisas aí e deixando a obra de Deus por fazer. Pessoas que são fiéis, né, em tosar o couro do bichinho lá, mas não dá o dízimo, mas não dá a oferta. E não é para encher o bolso do pastor, a gente não está naquelas igrejas, né? A gente não crê dessa maneira. Mas que o evangelho, para crescer, precisa disso, irmãos. A igreja, para crescer, precisa disso. Precisa dos membros consagrados. Precisa dos crentes conscientizados. de que a pessoa que valorize, se alegre nas bênçãos do Senhor, sabendo que se Deus tem dado muito ou pouco os bens materiais, isso é desfrute que Deus dá. Família, esposa, marido, os filhos, tudo isso é a graça de Deus. É a graça que foi dada não apenas na salvação. Né? Nós merecíamos o inferno, Deus nos deu o céu. Mas a verdade é que Deus tem dado muito para nós, viu, irmãos? Não tem faltado nada para nós, para mim e para a Mari. Nós agradecemos vocês por isso. Porque nós sabemos que não é fácil. Mas isso é graça. Porque Deus continua a dar aquilo que nós não merecemos. Deus, ele continua a dar muitas coisas que nós nem precisamos, mas ele nos dá para nos alegrar. É que nem um filho, né? Às vezes a Mari diz que fala assim, eu estou viajando mais sozinho agora, a gente está fazendo uma média de 11, 12 viagens por ano, né? Contando o seminário flutuante, a visita dos alunos, treinamento na Filadélfia, né? Então, quando eu vou, de vez em quando, eu compro um presentinho. A Mari fala, não faz isso, não traz toda vez um presentinho para o André. Aí, puxa, é tão gostoso ver ele alegre, ver feliz. Mas, ao mesmo tempo, aquilo pode ser uma armadilha para ele, né? De ele ser uma pessoa mimada, mal agradecida, ter um coração ali só nas coisas e não no amor do pai e da mãe. E com Deus é assim também. Eu imagino que o sentimento de Deus, ele... Eu entendo um pouco isso quando a gente é pai, né? Sempre falava isso, né? Entende um pouco. Deus, ele quer dar, ele dá para nós. Mas ele fala, olha, cuidado, né? Para que isso não seja valorizado ao extremo, né? Versículo 9, então, né? Do capítulo 4. Essa é a coisa mais linda dessa história. É a paciência de Deus. Então perguntou Deus a Jonas. Olha, ele perguntou a segunda vez. Versículo 4, ele perguntou. De novo, ele faz a mesma pergunta. É razoável, Jonas, essa tua ira? E qual é a resposta dele? É razoável. Até a morte. Imaginando se Deus desse o que ele queria. Quer morrer, filhinho? Quer? Então toma um raiozinho na sua cabeça. Toma. Ainda bem que Deus não paga com a mesma moeda, né? E ele fala, imagine Deus, né? Nós conhecemos a Deus, irmãos. Nós conhecemos a Deus. Conhecemos a palavra de Deus. E Deus, ele fala, o que é muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais intimidade com Deus, maior a cobrança. Quanto mais o conhecimento, maior será a cobrança, né? E maior serão as consequências da nossa desobediência. Se eu for fazer uma conta de matemática hoje, não consigo fazer. Nesses 24 anos de convertido, quantas vezes eu ouvi a palavra de Deus? Quantas vezes alguém ministrou ao meu coração por intermédio da exposição da palavra de Deus? Vou tentar fazer uma conta rápida. Quantos desses anos, entre culto de oração, nas quintas-feiras que nós estivemos, entre as mocidades, né? Culto de manhã, antigamente tinha culto à noite, depois indo para o seminário, todo dia aula, duas capelas por semana, né? Então, quanto nesses 20... Isso é o meu exemplo, faz o teu exemplo, faz a tua conta aí, irmão. Quanto nesses últimos 24 anos eu não recebi de Deus? Né? Então, eu tenho recebido muito e muito Deus vai me cobrar. Você tem recebido muito e muito vai ser cobrado. Então, eu e você, irmãos, nós temos escolhas. Hoje nós temos escolhas. Essa é a nossa teologia. A nossa teologia, e aí é complicado você entrar nesses detalhes aí, é que o homem não tem o livre-arbítrio. Adão teve o livre-arbítrio, mas perdeu com o pecado. Então, o homem não tem condições de, agora eu vou aceitar Cristo. Eu quero te aceitar. Não. Efésios 2:1 fala, estando vós nos vossos delitos e os nossos pecados. O morto ali no caixão, ele não tem vontade própria. Ele não pode, eu queria uma roupinha melhor, Não tem. No momento que a pessoa se converte, aí ele ganha o livre-arbítrio. Ele pode escolher até desobedecer a Deus. Ele pode escolher obedecer a Deus com o coração contrariado, como é com Jonas, como de vez em quando é comigo, e eu acredito com você também, porque você é feito do mesmo material que eu. Mas o melhor de tudo, irmãos, é obedecer à vontade de Deus. Porque quando nós experimentamos a vontade de Deus, nós experimentamos que essa vontade é boa, é perfeita e agradável. Queria convidar você a ficar de pé e nós vamos encerrar essa meditação com a palavra de oração. Nós vamos estar indo embora na quarta-feira, 9 horas ali, chegando às 16h em Manaus. De lá a gente vai pegar um táxi e vamos provavelmente 20h da noite, já devemos estar na nossa casa, se assim Deus permitir. Ore por nós, irmãos, nós vamos continuar orando por vocês. Dia 17 de dezembro será formatura, quase 4 anos que nós começamos o Seminário Flutuante. Vamos formar 28 alunos. Muito obrigado por todos que têm ajudado, não só no sustento da nossa família, mas aqueles que também têm ajudado no sustento do Seminário Flutuante, dando condições para que a gente tenha semana em cima de semana, tranquila, né, com a comidinha pronta lá, né, com a apostila lá impressa, e só aquele tempo, aquela preocupação de realmente buscar a vontade de Deus através daquelas matérias. Então, agradeça, louve a Deus. Senhor, muito obrigado por essa turma de 28 alunos, tá? Nós queremos pedir ficar de pé, né? Deixa eu só completar, não quero cansar vocês, não. Mas ore também por esses 28 alunos. Nós temos um grupo de 6, 7 alunos que são alunos que têm mais idade. O seu Dida tem 64 anos, o seu Chico tem 58, temos alunos de 50, 47. Então, esses alunos mais velhos, nós sabemos que eles não têm condições de assumir o ministério, de ser pastor ali naquela região. Mas os mais novos têm, e essa é a nossa expectativa. Só que nós temos um grupo ali de moças, mocinhas que no passado tinham 10 anos, hoje tem 24, 23, e outra, um grupo de rapazes. Só que eles não conseguem se olhar ainda, né? Deu para entender? Eu lembro que eu era pastor solteiro, de vez em quando o pessoal falou assim, e aquela mocinha ali? E aquela outra ali? Ai, irmãos, eu tinha uma bronca quando isso acontecia. Quando um amigo meu me convidava, esse amigo já era casado, falava, vamos comer uma pizza, assistir um filme na minha casa. Aí eu chegava lá e tinha uma menina lá. Cumprimentava, né? Mas hoje eu estou desse lado, então eu tenho vontade de fazer isso. Tipo assim, ei, olha lá a mocinha lá, né? Porque eles casando entre eles, dá para assumir o ministério. Não dá para você colocar uma menina daquela ou um rapaz solteiro para assumir o ministério. Então ore por isso, irmãos, né? Para que Deus junte ali, né, as sandálias ali e eles possam ingressar no ministério, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus amado Pai, muito obrigado por esse livro tão maravilhoso, um livro de tantos contrastes e um livro que mostra, acima de tudo, essa misericórdia, o tamanho da Tua paciência, o tamanho da Tua paciência não apenas com Jonas, Senhor. O Senhor tem sido paciente comigo. O Senhor tem sido paciente com cada filho teu que está aqui. E por isso nós pedimos perdão e que o Senhor realmente renove as nossas forças, aumente a nossa fé, trabalhe com a nossa visão e nos torne uma pessoa mais consagrado e mais capazes para o teu ministério. Que nós possamos nos alegrar em extremo com as coisas que o Senhor valoriza. Que nós possamos nos alegrar de ver os nossos jovens, as nossas crianças crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento, e que também, Senhor, nós possamos nos entristecer por aquelas pessoas que estão se perdendo e poder orar por elas e poder cuidar delas. Por isso nós rogamos uma bênção toda especial pelo pastor Patrick, por toda a liderança, pelos presbíteros. Senhor, reveste de autoridade, dá, Senhor, amor, renova as forças deles, bem como de todos os membros, cada crente aqui, que tem o desejo de poder, como família, se voltar ao Senhor e se alegrar com aquilo que o Senhor se alegra. É a nossa oração, agradecida em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, pode sentar. Deus abençoe vocês, tá bom? E um grande abraço e até, quem sabe, daqui a 1 ano e meio, se ninguém nos convidar para uma conferência, nesse tempo aí, a gente encaixar aí, né?